Fala galera do clube, como é que vocês estão? Meu nome é Luiz Augusto e esse é o Clube da Cardio Podcast, o seu podcast em cardiologia, lembrando que o nosso conteúdo é voltado para os profissionais da área da saúde. Pessoal, hoje dando sequência à nossa série Pocket Pill. Com podcasts mais curtos e que cabem no seu tempo, vamos falar sobre o que nós devemos procurar no eletrocardiograma de um paciente que se apresenta com síncope na emergência. Vamos lá? Primeira coisa, pessoal. Síncope, por definição, é a perda transitória de consciência que decorre de hipofluxo cerebral. A gente sabe que nos casos de síncope de origem cardiogênica, o risco de desfechos desfavoráveis é maior. Por isso, a análise do eletrocardiograma é fundamental para encontrar pistas do possível mecanismo da síncope. Você sabe o que procurar? Primeira coisa, pessoal, bradiarritmias. Bradicardia significa que a frequência cardíaca está abaixo de 50. Nesse caso, você precisa determinar se o problema está no nó sinusal ou no nó atrioventricular. Lembre-se sempre de perguntar ao seu paciente sobre o uso de medicações cronotrópicas negativas, beta-bloqueador, amiodarona, bloqueadores de canal de cálcio. E aí existem duas possibilidades. Se o paciente tem uma bradicardia ou o problema está no nó sinusal, então a gente vai procurar aí por bradicardia sinusal, presença de pausas, fibrilação atrial de baixa resposta, ou o problema está no nó atrioventricular. Então a gente tem que procurar por bloqueios atrioventriculares de segundo e terceiro graus. Segunda coisa, pessoal, taquiarritmias. A primeira taquiarritmia que a gente tem que procurar é taquicardias, né, de QRS largo, que são taquicardias ventriculares, até que se prove o contrário, sobretudo no paciente que se apresenta com síncope. A gente sabe aí que 80% das taquicardias de QRS largo são taquicardias ventriculares, e no paciente com síncope, a gente deve considerar que é uma TV, até que se prove o contrário, e tratar esse paciente como tal. Por outro lado, o paciente também pode se apresentar com ataque cardíaco de QRS estreito, que não é frequente causar em síncope, mas que pode acontecer principalmente em pacientes com doença cardíaca estrutural e com ritmos muito rápidos, principalmente aí quando a frequência cardíaca é superior a 150 batimentos por minuto. Terceira coisa que nós temos que nos atentar: bloqueios de ramo ou divisionais. Então procure por bloqueio de ramo esquerdo ou bloqueio de ramo associado a um BDAS esquerdo, que podem denotar uma lesão do sistema de condução e um risco de BAVT intermitente, pessoal. O grande achado, o grande objetivo da gente procurar então pelos bloqueios de ramo é, primeiro, procurar sinais de que possa existir uma doença cardíaca estrutural subjacente que predisponha ao risco de arritmias malignas, ou que o nosso paciente, uma vez tendo bloqueio de ramo, possa ter apresentado um BAVT intermitente, que não está naquele eletrocardiograma que você fez naquele momento, mas que pode sim ter sido um mecanismo da síncope. Quarta coisa que a gente tem que procurar, pessoal: isquemia miocárdica. Não é comum que síndromes coronarianas agudas se manifestem com síncope. Por outro lado, alterações como zonas inativas, fragmentação do QRS podem apontar para doença coronariana, disfunção ventricular, cardioplastia estrutural e fibrose que aumentam o risco de síncope cardiogênica. Então a gente tem que se atentar também para esses possíveis achados. Quinto ponto: sobrecarga ventricular esquerda. A gente sabe que os pacientes com sinais de sobrecarga ventricular esquerda no eletrocardiograma podem ter miocardiopatia hipertensiva, estenose aórtica grave sintomática ou miocardiopatia hipertrófica, que são condições, todas elas, que predispõem à ocorrência de síncope. Então, saber avaliar os sinais de sobrecarga é fundamental. Sexto ponto, e é um ponto frequentemente negligenciado no eletrocardiograma: observar e calcular o intervalo QT. Intervalos QT, pessoal, acima de 480 milissegundos estão prolongados e a suspeita de arritmias ventriculares por fenômeno de R sobre T deve ser considerada nesses casos. A gente sempre tem que se lembrar de corrigir o intervalo QT para a frequência cardíaca. A fórmula mais utilizada para isso é a fórmula de Bazzi. Destaco aqui algumas outras alterações que não se enquadram nessas últimas que eu comentei com vocês. Então, por exemplo, presença de onda Y ou inversão de onda T de V1 a V3 em indivíduos adultos apontam para o diagnóstico de cardiopatia arritmogênica, por exemplo, que é uma condição muito associada à presença de arritmias malignas. Outro achado que a gente tem que se atentar: presença de um padrão de pré-excitação que pode predispor tanto ataque a arritmias supraventriculares de QRS estreito ou QRS largo, no caso da taquicardia antidrômica da síndrome de Wolff-Parkinson-White, que pode causar síncope, e, por exemplo, também o padrão de Brugada, sabidamente associado a arritmias ventriculares malignas. São esses os principais pontos que a gente deve se atentar. É fundamental que a análise do eletrocardiograma nesses pacientes seja feita de forma sistemática, para que a gente não deixe passar nenhum ponto e considere que o nosso paciente tem apresentado uma síncope não cardiogênica, quando ele pode potencialmente ter apresentado um evento cardiogênico que, como já comentamos, sabidamente traz consigo aí um risco de pior prognóstico. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!